As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Um homem com idade na casa dos 60 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu numa empresa do ramo do álcool situada na localidade de Pedrógão, um concelho de Torres Novas. Tal como a RTC indicou em tempo oportuno, à altura da chegada dos meios de socorro, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, mas infelizmente, apesar dos esforços, acabou mesmo por ser declarado óbito no local. Estiveram mobilizados 14 elementos de meios de socorro, dentre os quais profissionais da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém e ainda da ambulância suporte imediato de vida de Torres Novas. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira. O Juízo Central Criminal de Leiria condenou 3 homens com 28, 55 e 43 anos pela prática de vários crimes de roubo agravado, um dos quais resultou na morte de uma pessoa, e de sequestro agravado, nas penas de 14 anos e 6 meses de prisão, 17 anos e 16 anos de prisão, respectivamente. Os factos ocorreram em abril e em julho de 2018, nas áreas de Leiria e Pombal, durante a noite nas residências das vítimas, onde os arguídos entravam através de arrombamento. O tribunal deu como provado que os indivíduos maniatavam as vítimas, pessoas idosas, amordaçando-as e atando-as, de modo a ficarem impossibilitadas de resistir, bem como as molestavam fisicamente, nomeadamente com murros, pancadas e pontapés por todo o corpo. Numa das ocasiões, os arguídos ameaçaram as vítimas de morte e, noutra, usaram uma faca de cozinha para provocar golpes nas mãos de um dos ofendidos, assim se conseguindo apoderar de peças em ouro, no valor a rondar os 1.800 euros, assim como de 3.500 em dinheiro. Uma das vítimas faleceu em consequência das agressões que lhe foram infligidas pelos arguídos. O acórdão ainda não transitou em julgado, pelo que o trio se mantém sujeito à medida de coação de prisão preventiva. Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, e os funcionários das bilheteiras do referido monumento estão livres das suspeitas que sobre eles recaíram após uma reportagem no programa Sexta às Nove da RTP, peça onde se disse que a diretora colocava empregados do convento a realizar serviços para benefício próprio e onde apareceram visados os referidos funcionários da bilheteira, acusados de se apropriarem de parte das receitas com a venda de ingressos. O Ministério Público decidiu, pois, arquivar o inquérito. No despacho a que a Lusa teve acesso, o MP refere que os autos tiveram origem numa reportagem televisiva pouco rigorosa, tal como decidiu a entidade reguladora para a comunicação social, que denunciou factos falsos, mormente na parte dos danos estruturais no convento, e outros que, após exaustiva prova, não foram minimamente indiciados, nomeadamente no tocante às alegadas apropriações de bilheteiras ou aproveitamentos pessoais por parte da diretora. A reportagem referia mesmo que, na época alta, seria fácil a qualquer funcionário levar 2 ou 3 mil euros para casa, e que os funcionários tinham envelopes para receber o dinheiro apropriado e outro para entregar no convento. Contudo, as buscas e inquirições realizadas na sequência desta denúncia encontraram falhas no sistema informático e verificaram que as disparidades verificadas foram regularizadas, confere a Lusa, assim como o Ministério Público, que garante não ter havido desfalque nas contas da bilheteira. Importa recordar as palavras de Andreia Galvão, na altura em entrevista exclusiva à Hertz, onde negava todas as acusações.
É evidente que sim, que as pessoas têm, quer dizer, todas as pessoas, até serem acusadas, têm o direito à presunção de inocência. Estamos num Estado de Direito.
Tudo aquilo que se falou faz-nos crer que estamos aqui perante um sistema em que os funcionários conseguem altos valores, tendo em conta aquilo que então conseguem meter ao bolso, utilizando uma expressão bem portuguesa. Mas fazendo contas, falou-se em valores de 2 a 3 mil euros. Quantos bilhetes ou quantas pessoas é que seriam necessárias visitar o convento para que tal acontecesse?
Eu não sou muito boa em matemática, mas posso lhe dar esses valores, enfim, mas acho que nem sequer vale a pena entrar por aí, que eu bastava-me dizer-lhe só uma coisa. Se há 30 anos que se rouba nesta casa, como é que nunca ninguém acordou antes? Foi só o programa da sexta às nove? É estranho, não é? 30 anos.
Tem alguma explicação para este conjunto de denúncias? Sabe de onde é que podem ter partido?
Eu acho, eu neste caso, como sabe, está a decorrer um inquérito, como eu disse. Também é do conhecimento público que entrou também uma queixa-crime já no Ministério Público. Portanto, estamos todos a aguardar, efetivamente, as diligências e estamos a colaborar, não é? Obviamente, tem tudo aquilo que, como eu disse, não é? Nos é solicitado. Vocês, comunicação social, jornalistas, são as melhores pessoas para poderem, eventualmente, perceber o que é que se está a passar.
Foi uma das pessoas mais visadas nesta reportagem do 6 às 9, até naquela situação de utilizar funcionários em proveito próprio. Aqui, e também como já teve a ocasião de sublinhar no esclarecimento que já nos remeteu há alguns dias, nega perentoriamente essas acusações.
Não é verdade. Eu acho que vocês, comunicação social e jornalistas, é que conseguem ter os meios para já, porque têm o quadro todo, não é? Pronto, têm todo o quadro. O início deste processo das filmagens, não é? Eventualmente os depoimentos que foram feitos ao longo deste processo. Acho que é só, sei lá, não sei, mas talvez olharem um bocadinho e verem as pessoas eventualmente que também que entram neste cenário. Não sei.
O Ministério Público apresentou o primeiro interrogatório judicial a um homem de 82 anos, indiciado da prática do crime de violência doméstica agravada, cometido contra a sua esposa, consubstanciado em agressões físicas, verbais e psicológicas contra a mesma, refere a Procuradoria da Comarca de Leiria. O arguido já tinha sido detido no âmbito do mesmo inquérito, em outubro do corrente ano, tendo sido aplicadas, na ocasião, as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de permanecer ou frequentar a residência da mesma. O tribunal considerou que o arguído violou as obrigações que lhe foram anteriormente impostas, designadamente por não ter saído da residência onde coabitava com a vítima. Na sequência de promoção do Ministério Público, o tribunal determinou que o arguído aguardasse os ulteriores termos em prisão preventiva. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por maioria o orçamento para 2020, documento que se cifra num valor a rondar os 37,8 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2019. A gestão autárquica do Partido Socialista, pela voz da Presidente Anabela Freitas, explicou quais as metas a concretizar para os 12 meses que se avizinham, deixando claro que a área social assume particular destaque, neste caso com uma fatia a rondar os 7 milhões.
Este orçamento está construído a exemplo dos orçamentos dos anos anteriores, assente em 6 objetivos. Primeiro objetivo, coesão e inclusão social, que inclui a educação, a cultura, o desporto, a solidariedade, que tem a ver com as bolsas, que aumentámos as bolsas para os nossos alunos, bem como aumentámos também, está aqui previsto, um aumento de apoio social às associações de pais e à habitação, que está incluído neste objetivo. Este objetivo tem alocado cerca de 6,9 milhões de euros. Permitam-me deste objetivo destacar, para além dos projetos que estão, quer pela Câmara, em matéria de educação, quer em conjunto com a comunidade intermunicipal, destacar algo que vem neste orçamento e que vem, pensamos nós, resolver ou dar resposta a algo que falta no nosso concelho. Como sabem, nos últimos anos temos apostado muito na habitação social, e sim senhora, precisamos de habitação social, e é um trabalho que nunca estará concluído enquanto tivermos com cidadãos nossos que não vivam em habitação condigna. Trata-se efetivamente do primeiro direito da nossa Constituição. Mas aquilo que também faz falta no nosso concelho é habitação a custos controlados, renda controlada, bem como mais uma residência para estudantes.
Do lado do Partido Social-Democrata, Lourdes Ferromal referiu que Anabela Freitas aplicou pinceladas cor-de-rosa no orçamento, sendo que, na sua opinião, o documento não aponta um caminho de soluções.
Apesar de apresentadas aqui algumas pinceladas cor-de-rosa pela senhora Presidente da Câmara, o documento que nos é apresentado não evidencia, por parte da maioria socialista da Câmara, um caminho conducente à procura de tais soluções que o Conselho de Tomar necessita. Após 6 anos ao leme dos destinos da Câmara, durante os quais a população esperou e desesperou pela proclamada e prometida mudança, constatamos que não passaram de promessas eleitorais e pouco foi feito. Estamos cada vez mais descrentes, desanimados e revoltados. É esta maioria socialista, cujos atores evidenciam lacunas graves a vários níveis, desnorte quanto ao foco nas questões mais importantes para o Conselho e incapacidade na ação, que é preciso denunciar. Podemos apontar o que é urgente mudar no Conselho. Temo-lo feito ao longo destes anos. Sabemos que é urgente colocar em andamento uma estratégia de desenvolvimento do Conselho que abraça as empresas existentes, que cria as condições para a fixação de novas empresas que apresente soluções envolvendo outras entidades.
Paulo Macedo, da bancada do CDU, refere que o orçamento não reflete, por exemplo, qual o caminho para a água, saneamento e resíduos para o ano de 2020.
Mas também é o primeiro orçamento, e daí a discordância total da CDU relativamente àquilo que já tinha dito à Sra. Presidente, em que não é apresentado sobre aquilo que consideramos que são muito importantes, são os serviços públicos na área da água, do saneamento e resíduos, não fazemos a mínima ideia o que é que vai acontecer em 2020. Ou seja, desaparece da opção da Assembleia Municipal o que é que acontece nesta área. A opção errada, que a CDU não defende, e agora aqui estamos. O que é que estamos a defender para 2020 sobre esta área? Nada. Mas alguém o aprovou. Então, os 6 objetivos estratégicos apresentados pelo Partido Socialista, não vamos pôr aqui a questão da ordem, já em 2019 nós discordamos completamente, porque efetivamente o que podemos ver, a Sra. Presidente já aqui elencou os 6 objetivos estratégicos, o que nós reparamos é que, olhando logo para a matriz estratégica, o que é considerado o primeiro objetivo estratégico, estamos a falar da coesão e inclusão social, que a Sra. Presidente da Câmara o definiu desde o princípio de 2018, juntamente com o desenvolvimento urbano, ocupam, e aquele gráfico que aparece efetivamente da afetação dos recursos financeiros e objetivos para 2020 é muito claro. Estamos a falar só aqui, nestes 2 objetivos, 86,57% de todo o orçamento da Câmara.
Já Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, refere que o orçamento reflete conformismo com a situação atual, lamentando que os projetos não são mais do que gestão de dinheiros e sem rasgos de necessidades reais.
Parecem-me sempre orçamentos de quem está conformado com uma situação. Quem, e curiosamente, nós refilamos, as pessoas estão sempre a dizer que estão mal, nós continuamos a achar que as pessoas saem de tomar porque não têm emprego, continuamos a dizer, portanto, todos nós vamos trazendo os nossos problemas e depois os orçamentos que aparecem, os projetos, as grandes opções, não são grandes opções, não são projetos, são uma vivência com alguma eficácia de gerir alguns dinheiros, poucos, mas sem nenhum rasgo de vontade de ser eficaz. A minha opinião é que se eu tivesse que classificar estes anos que passaram desde... Começando, por exemplo, por uma época em que o PSD esteve na Câmara, diria que houve pouca eficiência e houve zero eficácia.
O Centro Recreativo e Cultural Queixo Perra emitiu um comunicado onde expressa total solidariedade para com Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação. Recorde-se que o autarca esteve naquela localidade por ocasião de uma iniciativa promovida pelo Centro. Aconteceu na última semana. No entanto, quando chegou ao seu automóvel, deparou-se com um bilhete escrito à mão por alguém que o ameaçava de morte, o que o levou a apresentar queixa nas autoridades. Nesta sequência, o CRC Queixo Perra entendeu agora lamentar o sucedido, manifestando total apoio a Vasco Estrela. Em nada se revê nos conteúdos enunciados nem no tipo de atos reprováveis, estando inteiramente disponíveis para ajudar a esclarecer o sucedido, reforça o mesmo texto. O comunicado adianta que o próprio presidente entrou em contacto de imediato com o presidente da direção do centro, informando o sucedido e lamentando ter de envolver o nome da aldeia ao reportar a situação às autoridades competentes. O Instituto Politécnico de Tomar está a receber até este sábado de mais uma edição, a terceira das Jornadas de Turismo Cultural e Religioso, iniciativa que assume particular importância face ao património histórico do território nabantino, assim como do Médio Tejo, abrindo portas e consciências para outros projetos e ideias. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Eunice Lopes, diretora dos cursos de licenciatura em Gestão Turística e Cultural do IPT, e um dos rostos principais desta iniciativa, centrou objetivos no desenvolvimento de produtos de turismo cultural e religioso.
Esta terceira edição das Jornadas de Turismo foram pensadas de forma a colocar em destaque o desenvolvimento de produtos de turismo cultural e religioso por assumirem particular protagonismo nas novas correntes da oferta e da procura turística consequentes de um consumo cada vez mais experiencial, cultural, espiritual e até emocional. Por isso, estou certa que nos painéis que organizamos, ao longo deste dia, cujas temáticas abordam desde a experiência da visita, a partir da identidade do lugar, como é o caso do Santuário de Fátima, a importância da materialidade e da imaterialidade nas dinâmicas do turismo e do património no território, assim como as experiências associadas ao Caminho de Santiago e ao turismo judaico.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, justificou a realização desta iniciativa em Tomar, apontando o conjunto de monumentos como a razão fundamental.
Posso colocar a questão, mas porquê Tomar, porquê serem Tomar este tipo de jornadas? Ora bem, não fará mais sentido, porque se começarmos com o convento São João Batista, com Santa Maria dos Olivais, com a sinagoga, temos todo este enquadramento do porquê da questão religiosa associada a Tomar. Se formos ainda mais para trás e do ponto de vista histórico, capelas, e estamos a falar apenas aqui na zona envolvente aqui da Vila de Baixo, capelas de São Miguel, de Santo Ildefonso, São Pedro Apóstolo, Santa Maria e Madalena, Santa Catarina, Santa Maria do Castelo, ou seja, são tudo registros, neste momento muitos deles já inexistentes, fisicamente, de espaços que existiam nesta zona. Portanto, Tomar faz todo sentido que este tipo de jornadas sejam realizadas, de facto, aqui em Tomar. Não esquecer, como também já foi salientado, estamos aqui precisamente próximo de um local de grande impacto de peregrinação, de facto, Fátima. Estamos a falar das rotas de Fátima, estamos a falar dos caminhos de Santiago. Há uma série de tradição que está associada a Tomar.
Já Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi uma das individualidades que fez questão de marcar presença nas jornadas e lançou dois desafios aos participantes.
Nós temos que começar a pensar e a estruturar o produto a pensar naquilo que é a geração Z. Porque, efetivamente, aquilo que é a nossa forma de comunicação do produto neste momento, a forma de atração dos turistas neste momento, é diferente. É para uma geração, eventualmente a X, que é diferente da Z e que já se fala numa nova geração que é a Alfa. E certamente que aquilo que é a forma de comunicação do produto para a minha geração é diferente para outra geração. E, portanto, como é que nós vamos aqui evoluir naquilo que é, primeiro, a estruturação do produto? E podemos ter um produto muito bem estruturado, mas se não o comunicarmos, não vale a pena ter o produto. E isto é um desafio que se coloca. Deixem-me dar-vos um exemplo prático. Vocês sabem que o setor dentro do turismo, o turismo de grupo, as excursões, que aliás passam, têm sempre um percurso aqui na nossa zona muito fixo, portanto passam no Convento de Cristo, a seguir vão a Fátima e vão almoçar à Nazaré ou eventualmente passando pela Batalha ou por algo que passa. Se nós pensarmos neste tipo de gerações e eventualmente a geração Z e aquela, como eu já vos disse há pouco, já se fala a geração Alfa, são gerações que são individualistas. E, portanto, será que alguém destas gerações adere tanto em massa como a nossa geração? A nossa, a minha e a que vem a seguir à minha. A este tipo de estruturação, a este tipo de iniciativa?
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.